Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. E voltamos. Então, até dia 5 de abril, você, nosso ouvinte, você aqui que está com a gente pelo YouTube, pelo Instagram, pela Rádio Cultura 930, você pode contribuir para que isso não perdure. Isso o quê? Para que ciclistas e pedestres não sejam invisibilizados nas rodovias no estado do Paraná e, claro, com uma potência para que a gente mexa com todo o Brasil. E que isso não dure, porque os contratos têm previsão, vigência de 30 anos ou mais. Então, basta nisso, entra no site cicloiguaçu.org.br/15x30, participe, vamos gerar uma comoção, um corpo tão grande que seja inevitável de que a gente tenha uma resposta contundente dos órgãos competentes. A gente está aqui falando dos maiores grupos de lote do Brasil, mas estamos aqui na rádio falando com João Pedro Basso, que colaborou com um arquivo muito rico de informações e argumentos que traz visibilidade a essa realidade de ciclistas e pedestres e a necessidade que os usuários têm dos modais ativos. Então a gente está falando no último bloco sobre esse grave quadro de fatalidades, de atropelamentos que a gente tem nas rodovias e nesses trechos que estão sendo loteados agora. E também o arquivo pretende contribuir com estratégias físicas, de educação e tecnológicas que podem ser incorporadas no edital dessas concessões. João, estamos junto no programa? Você consegue me ouvir?
No terceiro bloco? Consigo,
sim. Ai, que bom. João, você falou, deixa eu pegar aqui, eu tinha uma perguntinha para você. Sobre esse processo de participação, né? Você comentou que a gente precisa levantar dados, que a gente precisa saber quais são os pontos e não ficar à mercê dessa boa vontade das empresas decidirem fazer alguma instalação, alguma implementação de infraestrutura ou não, que isso tem que estar estabelecido num contrato. Agora, se não se promove, não se produz dados e pesquisas, pode ser que seja feita alguma coisa, mas ela pode não estar atendendo às necessidades desse grupo. Então, assim, implantação de ciclovias, traffic calming, tudo isso peguei ali do arquivo que você me passou, que eu dei uma lida rapidinha, que está falando, que todo mundo pode ler também sobre a campanha, mas travessias de pedestres, passarelas, pontos de ônibus e calçadas. Essas estruturas, elas dependem do quê? De uma visão estratégica de quem também é usuário, não é verdade? Essa é a diferença que você, como corpo técnico da Ciclo Iguaçu, está conseguindo promover para esse momento. É importantíssimo que, além de um olhar técnico, você tenha experiência na cidade, não é verdade?
Sim, sem dúvida. Sim, yeah. Sem dúvida. Uma coisa que a gente ainda tem bastante dificuldade no Brasil, assim, a gente está muito acostumado com aquela realidade construída das cidades e a gente cresceu, nasceu e fomos criados naquilo, então a gente acha que ter calçada ruim, por exemplo, é a coisa muito normal e as coisas têm que ser mais ou menos desse jeito mesmo, né? E na medida com que a gente se aprofunda no tema, olha direitos e deveres de ciclistas, a gente vê que de fato a gente está muito para trás nas questões mínimas que é a segurança no trânsito, né? Então, da mesma forma com que a gente tem esse trabalho muito grande de desconstruir alguns conceitos de ideal de cidade no ambiente urbano, no ambiente rodoviário é a mesma coisa, né? Então, eu não canso de ver, por exemplo, várias ações da própria Superintendência de Trânsito de Curitiba fazendo algumas ações alertando somente motoristas. Atenção, motoristas! Semáforo tal, pintura em tal lugar, via de um único sentido. Então, peraí, a gente está falando de todo mundo que está usando a cidade. É. Então, a gente está falando de motoristas, pedestres, motociclistas, ciclistas. Então, esse trabalho que a gente está fazendo é justamente para questionar tudo isso que está sendo construído, né? E evidente que nunca é fácil, porque a gente está colocando um sistema rodoviário que sempre foi assim, sempre foi voltado para o veículo motorizado, para o carro, para veículos de carga. Então, a gente vai entrar em algum momento na discussão de como, de fato, a gente consegue mensurar o valor dessas tarifas, né? A gente vai precisar de uma discussão de subsídio de tarifas em determinadas situações, será que a parte envolvendo mobilidade ativa a gente pode ter um subsídio, a gente não pode ter um subsídio? A gente precisa se incluir dentro desses espaços, porque já está bastante delimitado como as coisas devem ser, e quem perde novamente é a população, que muitas vezes nem sabe os dados e os prejuízos que a gente está tendo, né?
Sim.
Então a gente precisa colocar o dedo nessa ferida, nesses problemas que a gente tem, e essa campanha está sendo justamente para isso, né? A gente vai ter esse primeiro período de protocolo, mas no segundo momento a gente vai ter que continuar debatendo e questionando tudo isso, né? E a gente certamente vai continuar fazendo pelo Ciclo do Açúcar, porque a gente está vendo uma onda muito bonita de gente do Brasil inteiro colaborando com a gente.
Sim, a gente teve a Renata Falzone, o vídeo dela, que eu pude participar, felizmente, está com mais de 20, tá com quase 30 mil visualizações. Muito dali tem a mobilização do resto do Brasil. A gente tem apoio da UCB, União dos Ciclistas do Brasil, mas também de várias entidades, não só do Paraná, como fora do, fora do estado. Então, a gente está mesmo vendo que essa mobilização ela só traduz o quanto isso é urgente e inaceitável. E eu achei interessante uma coisa que você falou, eu acho que eu vou fazer uma última pergunta, que é o quanto esse trabalho, né, tem uma hora que o projeto, o texto, ele pergunta assim, e como é que a gente pode avançar em gestão, em medidas preventivas, em adotar ações educativas, se só o que a gente tem gerado até agora são dados sobre atropelamentos, mortes e... Enfim, os dados disponíveis são só ligados a acidentes e fatalidades. Então, de fato, o que a gente precisa é ter um mapeamento mais plural, né? Muito mais rico também por parte dessas entidades, que daí o alcance é muito maior. Mas eu te pergunto, como melhorar isso? Como a gente consegue começar a gerar esses dados? Como a gente consegue pensar nesses novos dados que a gente ainda não tem?
Eu acho que a gente precisa de um apoio de toda a sociedade, assim, né, de vários grupos que atuam de uma forma direta ou indireta com bicicleta, com mobilidade. O pessoal, principalmente atletas de grupo de pedal, gente que treina nas rodovias, precisam levantar essa bandeira, porque na medida em que a gente coloca, por exemplo, a gente precisa de um computador isso, um computador lá, nós precisamos de sinalização, tudo isso vai vir como custo, e a gente precisa chegar e falar que não, tem demanda, tem pessoas que estão pedindo por isso, né? E eu acho que a gente ter mais de 3 mil protocolos nessa campanha é
vamos
justamente
chegar em 5
por isso.
Mil. Vamos
exatamente,
chegar em 5
mil. Eu acho que está sendo um trabalho muito bonito da Ciclo Iguaçu de conseguir vir com uma massa crítica muito grande e questionar isso, porque é muito difícil, por exemplo, um técnico ali que analisa os dados de colisão, mostra ali e tenta, em uma reunião simples ali, convencer tomadores de decisão, né? Precisa que a população esteja com a gente, que atletas de grupos de pedal, competidores, se envolvam nessa discussão também, porque não é algo fácil, mas são pequenas conquistas, mas eu acho que o caminho tem que ser, de fato, esse. Levantar esse problema e tentar conseguir alguns avanços, né?
Sim.
Aos poucos.
Eu gostei muito do que você falou. É uma massa crítica que a gente está conseguindo, apesar dessa dificuldade de estar na pandemia, todos distantes. A gente está numa grande massa crítica mesmo, num paralelo de ideia de que está todo mundo pedalando e querendo pedalar um pouco mais, com segurança. E sabendo que a gente é um corpo muito maior, que a gente tem esse direito, né? Claro que tem deveres também, mas tem esse direito de ocupar essas rodovias. João, eu quero te agradecer a tua presença aqui. Eu falei também da Renata Falzone, ela tem um canal na internet, no YouTube, chamado Bike é Legal, quem quiser dar uma olhada. Mas, João, você, junto com todos os integrantes do Corpo Técnico da Ciclo Iguaçu, é uma das joias que a gente tem. Lembrando que a Ciclo Iguaçu é uma associação de voluntários, faz 10 anos esse ano, é a partidária, mas ela é extremamente comprometida com a ciclomobilidade, com a segurança e com o convite das pessoas pedalarem na cidade, com segurança, com qualidade. Mas agradeço mais uma vez aqui publicamente teu trabalho com a Ciclo Iguaçu e pela tua presença nesse programa.
Eu que agradeço, Tissa. Estou muito feliz de ter participado pela primeira vez do seu programa, espero estar mais vezes, e obrigado a todo mundo que participou.
Obrigada, olha, eu tô super elogiada também, me sinto lisonjeada pela tua participação. Gente, então hoje a gente falou dessa campanha que precisa chegar ao maior número de pessoas. Acesse o site cicloiguaçu.org.br/15x30. Tem um vídeo tutorial explicando como que faz. Tem o arquivo com as sugestões que são necessárias, identificados pela Ciclo Iguaçu. E agora que o João Basso trouxe, mais argumentos e mais dados para que a gente não tenha, para que não exista dúvidas da urgência dessa ação. Infelizmente, a gente já está tendo problemas no site da NTT. O site da NTT continua funcionando, só que pela quantidade de gente, ele às vezes cai. Eu peço que você continue, que você insista, tá? Se você ainda não contribuiu, venha junto, acessa o site, que a gente também mostra lá como faz. E seguinte, tão importante quanto saber pelo que lutar, pelo que a gente precisa, é também necessário a gente reconhecer o que aconteceu para não repetir os erros, tá? Então eu vou chamar aqui para vocês aquele nosso tradicional bloco Percursos Afetivos com Cadu Cinelli, onde ele lembra o que a gente tem que lembrar hoje para a gente não repetir no dia 31 de março.
Pedalo nessa manhã de 31 de março de 2021. É quarta-feira. E pedalo pelas ruas do meu bairro, que tem um nome que traz uma certa tranquilidade para ele. Bom Retiro. De fato é bem retirado, apesar de próximo ao centro. Tranquilo. Mas o dia de hoje não é tranquilo para mim. Nem para muita gente. Pedalo e penso que há 57 anos um golpe militar marcava a nossa história. Pedalo e do alto do meu selim ainda vejo bandeiras patrióticas em algumas janelas de apartamentos pelas vizinhanças. 57 anos separam o dia de hoje com aquele outro 31 de março de 1964. Pedalar me traz, de um modo geral, uma suavidade, uma boa sensação, quase sempre. Hoje não. O ar está denso, pesado, confuso. As bandeirinhas patrióticas e os adesivos insistentes que ainda apoiam o juiz parcial e sua turma são anúncios que doem. A cada giro do pedal, uma crescente dor me angustia, aperta o peito. Grito, pedalando mais forte, na velocidade do que me consome o peito. Há um homem que elogia torturadores, enaltecedor da ditadura, um genocida, negacionista, canalha, está ocupando o cargo de presidente e não está sozinho. Ele representa milhões que são assim como ele. Há 30 anos, ocupa lugares da política institucional em nome da destruição, do desmonte e do prazer em acabar com tudo aquilo que se opõe a ele e seus comparsas, igualmente fascinoras. Comparsas e familiares. 31 de março de 2021. E no Planalto Central, vamos celebrar o golpe. O golpe que os calhordas chamam de revolução. E tudo isso bailando por cima dos muitos cadáveres que a ditadura matou nos tempos de chumbo e seguiu assassinando e torturando nas favelas, nas periferias, nos subúrbios, nas quebradas, nos quilombolas, nas comunidades indígenas, nos assentamentos, em atos de terror engendrados pelas mãos dos herdeiros do golpismo militar ultranacionalista. As mesmas mãos que seguiram nas instituições policiais, nas milícias, na grilagem e também nos tribunais, nos grandes escritórios, nos mercados financeiros, nas casas grandes, em coberturas ou em mansões nos jardins, Barra da Tijuca, Vieira Soto ou nos viles da vida. Freio. Hoje é um dia triste. Hoje é um dia triste que precisa ser lembrado, mais do que nunca, porque os fascínoras genocidas celebram nessa festa mórbida, enquanto chegamos a mais de 310 mil mortes durante a pandemia. Essa que se torna um desastre sanitário. Eu nasci em 1979, o tal ano que ficou conhecido como o ano da anistia. Anistia fajuta, que não condenou e não julgou quem deveria, delegando ao esquecimento a nossa memória e delegando a história aos revisionistas de ocasião. Eu retomo o caminho e sigo pedalando. As ruas estão parcialmente vazias, parece um feriado. Pedalo enlutado. pedalo numa marcha fúnebre em homenagem a todas as pessoas que morreram assassinadas pelo Estado capitalista, negligenciador e necrófilo. As paisagens se borram, choro, chovo. Até quando? Este foi mais um percurso afetivo. Eu sou Cadu Cinelli e tento seguir, mas há dias que fica difícil.
É isso, tem dias que é uma subida mais árdua. Seguinte, lembrando que a gente está mantendo o distanciamento físico, mas que a gente mantém também uma intensa coesão social, tá? Bom pedal para você, seguro e digno onde você estiver. Esse foi mais um programa Pedaleira no Rádio Cultura 930. E sou Patrícia Valverde, celebrando boas ideias para o cultivo de um corpo social. Até breve. Este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.